Eu não vou te trair com ninguém, meu amor, você tem minha palavra. E
Eita,
aí, Kate?
maluco, baixou o pagodão.
Porra, pagodão lobão.
Sejam bem-vindos ao nosso podcast Novas Velhas. Meu nome é Kay.
Eu sou a Mari.
E hoje a gente está aqui para ter um papo com vocês novamente a respeito de mais um assim. O que que a gente vai conversar hoje, Marina?
Hoje é dia de sofrer, é dia de passar raiva que a gente vai falar de Lover Boy. Eu não tenho nem palavras para dizer, é um mão a coreano. E é isso.
É isso, amiga. E do que se trata Lover Boy, Marina?
Em Lover Boy, a gente vai acompanhar a história de um professor de artes e um amigo de infância, a gente pode dizer assim,
Pode
se
dizer.
reencontrando depois de muitos anos e tendo conflitos emocionais sobre o passado, sobre o futuro. E, cara, que experiência maravilhosa que é Lover Boy, cara.
É, dá um quentinho no coração, Lover Boy, gente. É muito bom. Eu fiquei super feliz depois que eu terminei de ler ele. Porque te deixa pra cima. Tá? Mas o que eu acho, assim, pelo menos, o mais interessante é a profundidade da obra. É, o que eu gosto é a profundidade da coisa, porque não é aquela coisa, é algo superficial, sabe? É, você conhece as inseguranças de uma pessoa, você conhece os medos, e mesmo assim, junto ali com o medo, também tá aliado à vontade de ser feliz, porque eu quero me entregar, mas eu não quero me entregar, isso é muito humano. Eu acho que foi isso que eu mais amei, assim, no Loverboy.
Eu acho que é muito louco essa questão do Lover Boy do eu quero me entregar, mas eu não quero me. Uita, porra! Eu quero me entregar, mas eu não quero me machucar. Então, assim, cara, eu. Quando eu li Lover Boy, assim, eu não tinha nenhum tipo de experiência com manhwas coreanos que fossem profundos, né? Eu sempre só tinha lido esses manhwas coreanos que são bobinhos, que são fofinhos, que são assim. Não tinha pegado uma coisa que tinha esse nível de densidade. E, cara, eu lembro que assim, eu comecei a ler Lover Boy 8 horas da noite e eu terminei de ler 8 horas da manhã. Porque eu virei a madrugada para reler. E eu parava, e assim, eu lia, aí eu parava e chorava. Aí eu ficava tipo, não, ele é muito filha da puta, não pode. Aí eu voltava a ler. E aí, tipo assim, cara, teve um momento da obra que eu parei. E tadinho das minhas irmãs, cara. Eu parei de ler a obra. Eu chorei, 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 chorei muito. Acordei minhas irmãs e falei: a Branca, a Luísa, fulano de tal, fez coisa tal com fulano de tal. Ele é muito filha da puta. E aí, assim, é tadinha das crianças, né? Acordar as adolescentes às 6 horas da manhã, porque você tá chorando por causa de um BL, assim, é deveras idiota. Mas, cara, eu chorei de tristeza, eu chorei de alegria, eu quase chorei de raiva, cara, que obra fenomenal, de verdade. O Lover Boy é uma obra que vale muito a pena, é uma montanha-russa de emoções.
Então, eu sempre via ele, saca? Como opção de leitura, mas eu olhava aquela arte e ela não me chamava atenção, sabe? Eu fiquei, ah, cara. E tinha um dia que eu tava assim, cara, eu tinha PN pra ler, já tinha lido Pintura Noturna pela 90ª vez, eu não aguentava mais.
Tava exausta.
E eu tô cansada. Eu disse, cara, eu vou pegar isso aqui, vamos lá, vamos ver. E de início, ele chamou minha atenção pelo fato porque assim. Aquele início, ele me provocou uma certa melancolia, saca? Porque quando
Sim.
o novinho chega no casamento, você sente nele a tristeza, o desespero, que ele tá ali, sabe? É pra.
É, sabe essa sensação de. Eu tive. É porque assim, como a gente já tá grande, a gente já viveu essa situação de você ver a pessoa que você gosta não gostando de você e ela partindo. Ela, tipo assim, partindo entre aspas, né? Mas ela assim, ela se desvinculando de você. E a sensação de que é o fim do mundo é muito grande. E eu consegui. A cena do casamento, cara, foi algo que assim, é.
Então,
Eu acho tão maravilhoso como o Lover Bell consegue, assim, Sem fazer nada. Transmite muito bem esse sentimento, né?
Eu senti, como eu te falei, eu senti aquela coisa, eu me senti melancólica quando eu vi o rosto do novinho, sabe? Eu fiquei triste por ele e eu fiquei na dúvida pelo outro, pelo cara mais velho, né, lá, que é o amigo de infância dele. No começo, assim, bem no começo, eu vou te confessar que o novinho, ele me gerou uma certa irritação pelo fato dele perseguir bastante o outro. Mas só quando você vai lendo...
Essa constante... Na verdade, isso me irritou durante a obra toda. Essa perseguição dele, assim. Porque o que acontece é que ele tem um certo desespero em deixar...
Uma certa urgência.
O professor ir, né? Então, assim, ele tem esse ar infantil de querer, tipo assim, ah, não, você precisa, eu faço. Você quer que eu... Você vai fazer... Você vai pra tal lugar? Ah, então eu vou também. E, assim, essa parada, essa disponibilidade, né? Essa vontade de estar ali com o cara, de ser útil a ele de alguma forma, pra poder fazer qualquer coisa pra estar perto do...
É, exatamente. Mas, assim, depois...
É doloroso de você ver, sabe?
É, mas, tipo assim, depois que eu tava lendo, enfim, no decorrer da história, eu olhei, assim, pra ele e disse, cara, eu já fui assim. Eu já fiz qualquer mísera coisa pra passar um momento com aquela pessoa. E eu lembro quando eu era mais moleca, que eu tive uma paixonite, assim, né? E me lembrou muito disso, cara. Eu acho que é por isso que eu amei tanto o Loverboy. Porque, assim, me lembrou uma situação que aconteceu na minha vida, quando eu era mais moleca, que tinha um rapaz que eu era totalmente, assim, apaixonadinha por
ele. De quatro.
Daí ele namorava uma amiga minha. E eles acabaram terminando. Né? Eles terminaram, enfim. E ele gostava muito dessa menina. E aí ele foi se aproximando de mim, porque ele acreditava que eu poderia ajudar ele a voltar com ela. E eu gostava dele pra caramba. Então eu mantinha isso. Eu tentava intermediar uma reconciliação entre os dois, gostando dele. Mas eu queria que ele só passar aqueles momentos que fosse minúsculo com ele.
Se sacrificar o teu bem-estar pela outra pessoa. E, cara, essa questão de você sacrificar pra poder estar perto da outra pessoa é um bagulho que durante Loverboy eu me deu certos gatilhos, tá ligado? Eu ficava bem, tipo, ai, não faz isso, você vai se arrepender tanto.
Sim.
E o menino... eu super entendo esse lado inocente dele, mas eu achei que talvez fosse um pouco falso. Que em alguns momentos parece que é inocência demais, né? Assim, é se botar em posições difíceis demais. Por exemplo, quando ele vê o professor saindo com outro cara, e aí ele em vez de... Cara, quem é que vê isso? E não desiste. Tipo assim, cara, ele tá com outra pessoa, não tenho chance. Que sabe, tipo, que insistência é essa, sabe? Que mesmo assim, a pessoa tá te magoando pelo fato dela estar com outra pessoa, mas mesmo assim, você não vai abrir mão dela. Você quer tá lá, nem que seja só pra, porra, cheirar o cangote dela, pra ver ela de longe.
Mas assim, por exemplo, ele... Eu vou aqui ser a defensora desse rapazinho, porque eu achei ele um encanto. Eu fiquei apaixonada por ele. Eu fiquei apaixonada por ele. Eu acho ele de uma doçura, de uma inocência tão grande. Tem uma parte, isso já lá pro final, que eu acho que você vai lembrar. Que é um flashback dele, lembrando da primeira vez que ele sentiu que ele gostava dele. Do cara mais velho, né? Do amigo, do Oni-chan dele, tá ligado? E aí,
ele... Na verdade, é do Hyun-gi, né? Ele chama de Hyun-gi.
O Hyun-gi dele. E aí, cara, ele tem um sonho erótico com ele, saca? E ele é tipo...
Ai, eu lembro dessa cena.
Ele aparenta ter uns 12 anos por aí.
É,
ele tem um sonho erótico com ele. E aí ele fica... Cara, ele fica apavorado. Ele fica apavorado. Ele, cara, eu não posso isso porque eu tô sentindo isso. Ele vai lavar a cueca dele chorando. Sabe?
Essa
chorando.
Cena é muito pesada, cara.
Cara, e depois que ele acaba descobrindo que o Hyun-gi dele é gay, que ele vê ele com outro, com aquele outro rapaz que ele tem, o cara tem um caso há muito tempo, ele começa a chorar copiosamente e ele fala, eu posso gostar dele, é me permitido gostar dele. Eu achei isso tão lindo, amiga. Eu achei tão incrível.
Esse conceito que tem durante todo Manhwa, fala muito sobre como é a questão de ser gay na Coreia, né? Que essa culpa social que o professor sente o tempo todo, né? Que ele sempre pensa no que, tipo, o que que as pessoas vão pensar de mim? O que que... Será que eu sou livre pra fazer isso? Mas dá muito problema. E os meus pais? E o meu trabalho? E a minha família? E tá ligado? Tipo, essas questões externas que influenciam nas decisões que você vai ter no seu futuro, assim. Então, é aquela parada que... sempre vai fazer o bagulho na surdina, na maciota. Mas, tá ligado? Quer pagar de hétero, assim. É uma puta hipocrisia, assim. Não hipocrisia, porque sair do armário nunca é um negócio fácil, mas... É aquilo, tipo, você pregar que o bagulho é errado quando você faz isso. Tá ligado? E eu sinto isso, muito isso no professor, sabe? Ele é muito hipócrita em... Durante todo o Manhwa, sabe, assim, mas o crescimento dele como personagem é fenomenal.
Mas assim, ele tem esses sentimentos conflituosos aí com relação a como as pessoas vão enxergar ele, mas, como a gente já tinha conversado antes, é o de um egoísmo muito grande. Porque você tá ali com a pessoa, você tá, ele ficou, o novinho ficou no pé, ficou atrás dele, queria ele. Sabe, tipo, atrás, e todas as vezes que eles passavam a noite juntos, que eles transavam, ele dizia, ah, eu gosto de você, Ryung, eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você. E ele vê isso em nenhum momento na cabeça dele, durante esse período, antes dele chegar e dizer pra ele que quer terminar, em nenhum momento passou na cabeça dele o quão prejudicial seria pra esse menino descobrir que ele não estava tão comprometido com aquilo ali quanto ele estava. Dizendo que ele conhecia ele desde criança.
Mas isso
me irritou muito, velho. Isso me irritou
O que me
demais.
Irritou muito nele é que é o fato dessa falta de comprometimento. Porque, assim, teoricamente, no início, a gente vai acreditando que ele é assim porque ele é gay e porque ele tem vergonha de quem ele é, né? A gente acha que é uma questão interna que ele tem ali. Mas, ao decorrer do Manhwa, a gente vê que ele tem, é da natureza dele não ser uma pessoa que se compromete, né? Tanto que quando ele divorcia da esposa dele, ela fala, tipo, você acha realmente que eu me divorciei de você porque você tava transando com outra pessoa? Isso foi só... É a ponta do iceberg. Você não era uma pessoa que se comunicava, você nunca se entregou pra mim, eu nunca soube o que se passava com você na sua cabeça. Você simplesmente se fecha emocionalmente e ficou exaustivo pra mim. Assim que rolou essa cena, eu comecei muito a analisar ele como pessoa. E na verdade é que, assim, ele é um cara que aparentemente, sem motivo nenhum, se fechou emocionalmente... Porque ele tem um medo absurdo de ser machucado, tá ligado? Mas esse sentimento dele que ele tem de, ai meu Deus, eu não quero me machucar, em momento nenhum você consegue justificar os atos filhas da puta dele.
Eu não entendi uma coisa. O que rolou com ele e com aquele professor? Porque pra mim, eu tentei meio que ligar os pontos, sabe? Esse comportamento dele com relação ao lance do professor. Porque ele meio que foi aliciado por aquele professor dele.
Eu não tenho certeza, eu posso estar falando uma merda muito grande aqui. Mas, pelo que eu sei, é muito comum experiências sexuais, principalmente na Coreia. No Japão, os meninos, as primeiras experiências sexuais são entre eles, né? Inclusive, eu já conversei com japoneses que eles falam que, assim, cara, praticamente é uma coisa que tá na gente. Assim, quando a gente vai experimentar estar curioso, a gente vai testar entre a gente. Porque, como são meninos entre eles se sentem muito mais confortáveis de compartilhar e de experimentar essas coisas. E na Coreia, o que acontece é que, geralmente, você experimenta com pessoas que são mais velhas. né? O menino que eu conversei, ele tá vivo. Ele é um menino gay, ele é japonês e ele estuda e ele faz intercâmbio na Coreia. E aí ele falou que, tipo assim, cara, aqui na Coreia, ele falou que na Coreia é completamente diferente. É um gay novinho, pra você, tipo assim, ah, quero ir num bar gay, quero experimentar certas coisas, o normal é você experimentar com pessoas mais velhas. Então, assim, sim, é uma questão é uma questão coreana, mas eu não senti que foi um certo aliciamento, mas eu senti que foi uma certa inocência, sabe? Uhum. De se relacionar com um cara mais velho na questão, no caso dele do mangá, do manhwa. Eu acho que ele se envolveu com um cara mais velho, tipo, vou ver qual que vai ser com esse cara. E simplesmente não deu certo porque era um cara, porque era tipo um cara mais velho, mais experiente, que não tem paciência pra lidar com gente com novinhos.
Tipo assim, até em Josei, velho, tem isso. Você prestar atenção sempre à mina que tem um chefe dela.
Sim, ela.
Inclusive, eu vou te recomendar ele, eu vou te mandar o link dele. É, assim, é uma mina. Quando começou, eu achei que ele tinha tudo pra ser um clichê de Josei, saca? Mas foi o primeiro Josei que eu vi que ele era diferente. Por exemplo, a mina, ela é mais velha e tal, e daí um dia um rapaz jovem vai na casa dela consertar o ar-condicionado, que é clichê de pornô, tá ligado? Só que esse rapazinho, ela conhece ele desde pequeno, sempre foi apaixonado por ela, então eles acabam se reencontrando e tendo um relacionamento, e tem toda aquela questão de idade, da família dela não aceitar, por ela ser uma mulher de mais de 30 anos, e ele tá na faculdade e tal, então. Foi um dos. Sério, eu posso garantir pra você. Foi um dos únicos, assim, de vocês que eu li que eram diferentes desse jeito. Que a
Você tá
maioria.
falando daquele do Solstice, não sei o quê?
Não, não é o Summer Solstice Point, porque é o Summer Solstice Point é uma amiga. Esse é um josei mesmo. Um mangá.
Ah, é japonês.
É japonês. Eu vou te mandar ele. Cara, é muito legal. Eu gostei bastante dele. Ele é bem diferente dos outros, mas assim. Eu já li pra caramba josei. Eu gosto desses joseis, você não precisa se comprometer com o bagulho. Isso só tem,
É
tipo,
só um
uma história da
clichêzão.
hora e uma sacanagem. Tipo, só pra passar o tempo. Eu acho, eu consumia, né? Não tô consumindo tanto, mas consumi muito isso. Então, mesmo assim, você já vê. É um chefe, um professor, saca? Tem isso.
Sim, é sempre uma
De
figura
autoridade,
de
saca?
autoridade. Sim.
Entende? É uma pessoa no escritório que tá num cargo acima. É muito isso, cara. Tem um webcomic japonês também, inclusive um live action, que é o Kakushoujo. Que é uma menina que ela trabalha numa editora, ela é editora, né? Ela é novata, e daí ela vai trabalhar com um escritor muito famoso que ela admira muito. O cara é um, sabe, um pau no cu. E aí o cara começa a meio que aliciar ela, meio que jogar uns charmin pra ela, falar, a mina se apaixonar, velho. A mina vai se declarar e ele fica, não, mas não era muito isso, que sabe?
Ódio,
E esse
ódio, ódio
negócio
real.
do Lover Boy me irritou muito nesse sentido. Porque, caralho, como é que tu convive? Eles estavam praticamente morando juntos, amiga. Dormia lá todo dia, eles faziam as coisas juntos, eles saíam, as pessoas mais íntimas, do convívio mais íntimo, deles sabiam que eles estavam juntos e tudo. E de repente, ele olhar pro garoto, depois de tudo que eles viveram, do nada, porque foi muito do nada aquilo ali, porque eles estavam super bem. E olha pro garoto e fala, ai, vamos terminar por aqui? É pra pedir uma voadora no meio da cara.
Me deu muita raiva, mas a sensação que eu tive é, sabe quando o adulto cansa? Sabe, tipo, tá ligado quando o cara fala, tipo assim, que ele tava realmente, ele não tava ali se comprometendo com o cara. Ele só tava ali para poder, tipo, porque ele era promissor no, na, ele era promissor no meio. Ele tinha um futurozinho aqui, ele podia, tá ligado? Ele podia usar o garoto para algumas coisas dele. E quando perdeu o propósito, ele simplesmente jogou o brinquedo fora. E eu acho que, assim, eu acho que é muito raso, pelo menos assim, do cara de Lover Boy, usar isso como desculpa para agir do jeito que ele age, do jeito que ele
Muito,
agiu.
muito.
Porque assim, cara, é sério que você vai deixar essa única experiência da tua vida, uma das suas primeiras experiências, né, tipo, mais concretas de como é o relacionamento, definir como vai ser todo o resto, sabe? Então, assim, eu acho que foi só uma desculpa pra ele não se comprometer mais emocionalmente do que ele já não se comprometia.
E é o que revolta, o que me revoltou. Quando tava gostosinho, quando tava bonzinho, ele tava super curtindo e alimentando a esperança do menino. E o pior é que, tipo assim, acontecem situações, amiga, que já aconteceu comigo, eu acho que talvez tenha acontecido com você. A gente tá ali nessa situação de... ai, a pessoa gosta ou ela não gosta de mim? Ela... Sabe? E mexer com a expectativa de uma pessoa é muito foda. Não é assim,
cara,
que as
pessoas... É crueldade. É crueldade. Foi simplesmente crueldade. O que o cara, né? O professor, né? Que é o maluco do ateliê fez. Foi simplesmente cruel. Porque, assim, em todos os momentos, o menino foi muito honesto. Ele sempre falou, tipo assim, cara, você sabe que eu tenho interesse em você desde que a gente é pequeno. Você sabe que tipo, o nosso relacionamento, que eu tô aqui, eu não tô aqui só pra transar contigo. Eu tô querendo um bagulho a mais. E assim, ele sempre foi claro pra isso com um garoto. Quer dizer, com um cara. E aí o cara ficava meio tipo... Não, mas não sei, vamos ver, porque assim, espera um pouquinho, que não sei o quê, vamos deixar um pouquinho pra lá. E, cara, não queria fuder, mas não queria sair de cima. Porque cara, até certo ponto pra ele tava. Até em certo ponto pra ele estava vantajoso. Ele podia muito bem, no momento que um garoto chegou no ateliê, ele podia muito bem ter falado assim, ó, cara, eu não quero ver você, eu não quero que você tenha envolvimento na minha vida, não quero ter conflito com isso e. Vida que segue, sai de perto de mim. Mas isso ele não fez isso. Ele fez questão de, tipo assim, de deixar o garoto provocar ele, de deixar o garoto se sentir confortável no ambiente. Foi um joguete. Parece que o que aconteceu é que ele repetiu o que ele sofreu em cima do garoto, em cima do menininho. E por quê, cara? Por quê? Não, e assim, não tem motivo. Não tem motivo. Se for dizer, mas foi porque o trauma que ele viveu. Ele não fez isso com a esposa dele. Ele não fez isso com o cara que ele tava tendo um relacionamento durante um ano lá também.
E era assim, extremamente claro o relacionamento deles dois.
Sim, foi. O relacionamento deles dois era porra, era muito bem definido nas linhas ali. E estava tudo bem com isso. Mas a parada é que você via que era uma questão com o garoto específico. Ele quis machucar um menino em algum momento ali. Sabe? Tipo, eu tive esse sentimento que em uma hora ele só queria testar qual era o limite do garoto. Sim. Sabe? E tipo, mano, que ridículo. Que cara tosco.
É infantil. Olha, você vê, é por isso que eu me apaixonei tanto por Loverboy, amiga, porque eu lembrei de uma situação, porque assim, eu namorei um cara que foi um filho da puta depois comigo, ele terminou comigo e dizia, mas me deixava ali no salgando, saca? Tipo, não, mas eu não tô namorando com aquela menina não, hein, tá? A gente vai voltar uma hora, tá bom? E eu sofri que nem uma condenada, eu acho que eu já até te contei essa história, mas enfim.
Já.
Aí, depois eu me envolvi com uma pessoa. Essa pessoa, o nosso relacionamento foi super saudável, foi muito bom. Só que chegou um momento que eu olhava essa pessoa mais como meu amigo do que qualquer coisa. Então eu ficava naquela dúvida, eu pensava, cara, é muito confortável pra mim manter essa pessoa aqui. Porque essa pessoa me dá atenção, essa pessoa me dá carinho, essa pessoa cuida de mim, essa pessoa é preocupada comigo, a família me acolhe, principalmente na fase que eu vivia, que eu era muito sozinha, era confortável, era quentinho, mas eu não tava sentindo que eu não queria ser egoísta num nível de como aquela outra pessoa foi. Tipo, se não der certo aqui, eu vou ficar aqui. Então, eu vou deixar salgando essa enquanto eu tô namorando essa daqui, sabe? É muito cruel. Uma das coisas que eu super identifiquei no Loverboy. É isso, cara. É isso. Tipo, pra ele tava
porque,
ótimo.
Assim, o que eu também percebi, principalmente no personagem mais complexo da história, que é o professor, né? Que é o professor, o cara do ateliê. é que, assim, é, tudo que ele fez não, é, não foi por essas questões de trauma, porque, ah, eu passei por uma experiência ruim, fiz não sei o quê. Era simplesmente porque ele é um cara egoísta. E, assim, é, e ele toma consciência disso durante a pior crise que ele passou, que ele vai, porque ele passa no Mon-A, né? Tipo, que ele percebe que ele é egoísta quando ele reencontra a ex-esposa dele, quando ele não tem ninguém a quem recorrer, quando ele se vê como ele se fechou emocionalmente para os outros, ele não tem amigo, ele não tem nada, ele não pode abrir para os familiares. E aí, tipo assim, a única pessoa com quem ele tem os limites demarcados e muito bem definidos, ele corre para essa pessoa como se essa pessoa fosse receber eles e falar, tipo assim, não, cara, não, eu vou ouvir tudo que você tem para reclamar. E quando ele chega lá e o cara fala, tipo assim, ah, você veio aqui, então tá, bora transar. E aí ele fala assim, não, eu não quero transar. Aí ele falou, aí o cara falou assim, como assim você não quer transar? O nosso relacionamento é só isso. Você acha que a gente tem algum vínculo emocional? A gente não tem, porque você definiu isso muito bem. E eu não vou ultrapassar isso. Porque eu vou me machucar, eu vou me envolver demais, pra no final você agir como você sempre age, fazer o que você quer e ignorar o sentimento dos outros. Cara, quando eu li isso, o tapa na cara.
Muito
que
bom.
Tapa na cara bem dado, assim. Porque o cara, ele fica em choque. É, ele fica,
ele
tipo...
Fica em choque. Ele fica em choque.
Ele fica tipo... em estado de choque. E, assim, durante todo o Mon-A, assim, eu ficava... Eu procurei realmente, assim, ó. Tá. Esse cara é o vilão. Esse cara é o vilão. Esse cara é o vilão. Não, cara. Esse cara... Esse amante, né? Essa terceira pessoa do enredo. Ele é o cara mais esclarecido de todos. Ele é o cara mais esclarecido. E, tipo assim, ele não tem ciúme do garoto. Ele tem noção que o cara é um filho da puta. Ele vive a vida dele, ele tem a carreira dele. Ele, tá ligado?
Ele, tipo, é lindo, assim, ele é lindo.
Ele é lindo. Ele é, porra, ele é gentil pra caralho, tipo, com o cara. E, tipo, e ele é simpático com o garoto. Tipo, ele não tem motivo pra não gostar de
eles
você.
Eles se encontram, né? Numa,
sim, eles se encontram, final, eles conversam, conversa. Eles têm um diálogo foda.
É.
Cara, esse é ele boa. De longe é meu personagem favorito, porque eu quero ser esclarecida, igual a ele, tá ligado? Na minha vida.
É, cara, é uma pessoa que... Cara, ele... Mas isso é aquela coisa de você saber o seu lugar no mundo, cara. Ele passa muita segurança, ele é um cara muito, sabe? Eu adorei ele também. Eu achei no início que eu ia ficar com raiva dele, porque pra mim ele ia fazer alguma coisa...
Eu achei que ele fosse ser aquele recurso clássico, né? Que é o inimigo, ou vilão, ou o cara que joga intriga. E na verdade, maluco, ele foi durante
o cara mais
todo
sensato
mundo, ele jogou a solução. Ele jogou a solução pros dois, tá ligado? Assim, na cara, assim. Ele foi um personagem realmente assim, que eu tenho muita nostalgia de ler, porque por conta dele. Porque, assim, ele é um cavaleiro. Tipo, ele leva você, bora lá. Ele pega o maluco do trabalho, leva pra jantar. E aí você fica, tipo, o que, que esse filho da puta vai fazer que ele tá impedindo o cara de ficar com o verdadeiro amor dele? Nada, cara. Ele é só uma pessoa que tá ali no meio. E às vezes na vida você só é a pessoa que tá ali no meio, tá ligado? Você só é, tipo assim, um transeunte da situação. Mas isso não quer dizer que você... Isso não quer dizer que você seja menos ou que você seja a pessoa ruim da história. E, cara, quando eu percebi isso, foi quando eu fiquei, tipo, puta, que bom escrito. Que Mon-A bem escrito. Cara, quando eu percebi que, assim, não tinha um vilão, né? Quando eu percebi que não, que o vilão eram eles mesmos, pra cada um deles de uma certa forma, foi quando eu falei, cara, eu nunca vou esquecer desse Mon-A na minha vida. De verdade. Porque, assim, você se pôr na situação dele, que é, tipo, meu amante, o cara que já tá comigo, saindo comigo, já tem uns 2-3 anos. Está sofrendo de amores por outra pessoa e ele se botar tão superior nessa posição e falar, tipo, e definir os limites e falar: olha só, você tá errado, você tem que fazer isso, isso e isso, e chegar pro outro garoto e falar: cara, olha só, você tem que entender o que esse cara é. É muito complicado.
Sim, sim. É muito...
Se você for comprar essa briga, você vai ter que criar uma casca pra você não se magoar, porque o mecanismo de defesa dele é só magoar os outros. Cara, eu, nossa senhora. Eu rezo a quem quer que esteja comandando o universo, que mais pessoas que nem esse cara existam, de verdade, sim. De verdade.
cara é um gato ainda por cima.
Ele é lindo, gente. Porra, bem lindo e bem sucedido. Esclarecido, filósofo e artista. Puta que pariu.
Mas assim, eu vou te falar, eu achei a estética, toda a estética que envolve o professor, maravilhosa. Uma delícia. Porque ele é misterioso, ele é um artista, ele é sensível, ele é não sei o quê, mas é um filho da puta. Tem muito de toda a estética que envolve ele. Gostei dessa coisa deles dois serem nesses, tipo, o novinho e o professor, muito diferentes nesse sentido. Ele é mais solto, ele é uma coisa mais, sabe? O professor, não, ele tem uma elegância, ele tem um, sabe, um charme no jeito que fala, no jeito que ele senta. No... E quando chega o momento do novinho subjugar o professor, ah, meu amor, é maravilhoso. Foi o melhor, sério, eu amei tudo, mas o momento, depois do término, que ele se reencontra porque o professor se tocou, o que ele perdeu.
Na merda que ele fez.
É muito, cara, é isso que é foda, sabe? Que transforma...
Essa montanha russa de emoção foi foda, cara.
Isso que transforma uma boa leitura ou alguma forma
em
de
algo arte. Você
encontra algo sensacional, velho. Porque, cara, a fisionomia do menino muda. Novinho. Jeito
sim,
que ele fala.
Sim, cara. Nossa,
a aura ao redor dele.
No
você
início,
sabe que ele é
novinho,
mas ele é outro.
Não tem nada. Cara, isso é muito bizarro, porque assim, ele não é, ele é o mesmo personagem. Ele é o mesmo personagem. Ele não, assim, o traço é o mesmo. Ele não fala nada. Na cena que eles se reencontram, ele não fala nada. Mas você só vê ele, você sabe que ele tá cascudo da vida, tá ligado? Mano, isso é arte na sua mais pura forma. O personagem não abriu a boca pra dizer um ai. E você entendeu o que ele quis dizer só quando ele encarou o outro maluco. Puta que pariu. Puta que pariu. Muito bom.
Quando ele acaba, que eles acabam se encontrando naquele restaurante, o professor fala, olha, eu espero que você não venha mais me procurar, porque não sei o quê, não sei o quê. Ele faz uma coisa que ele não fazia. E é do caralho. Que é tipo assim, ele põe a mão na mesa e diz, ó, o seguinte. Tô com tesão porque eu te vi. Você sabe ter esse tipo de relacionamento. E aí, vamos lá?
Tô e assim. Vai ser isso.
Você quer? Aí, o foda é que, tipo assim, ele faz o professor se sentir culpado, velho. Ele se sente culpado, ele carrega uma culpa. Tem uma hora que, tipo assim, é total humilhação pra ele. Que é uma hora que eles estão no ateliê, que o menino tá... Cara, ele tá sentado na cadeira, assim, meu, ele é outra pessoa. Eu lembro dele no início do Manhwa, que ele vai dar os parabéns pelo casamento, e depois eu lembro dele nesse capítulo que ele tá no ateliê, que ele fala assim pra ele, ó... Ele diz, né, olha, eu vou fazer qualquer coisa que alivie o seu coração. Pra você poder prosseguir, pra você poder, sabe? Porque ele sabe que ele tá amargurado. O que ele causou pra ele foi horrível. Transformou ele, que prejudicou ele. Então ele fala, ó, vou fazer o que você quiser. E aí ele olha pra ele, eles estão no ateliê, ele fala bem assim, tá. Então você vai me chupar agora. Ele fala pra ele isso. Ele fala, mas aqui não, tem as crianças, tem não sei o que. Ele disse, não quero saber, você disse que ia fazer o que eu queria. E ele tá sentado, se eu não me engano. Aí ele diz, não, você não vai fazer assim, você tem que ficar de joelho. Velho, é sensacional. Ele fala, não, mas eu não quero assim, você vai ter que ficar de joelho, você ajoelha. É muito bom. Velho, eu pirei nessa parte, foi uma das cenas que eu mais amei na volta do novinho. E aquela hora também que eles vão, né, acabam ficando juntos e tal, e ele encontra o consolo dele, saca? Ele fala, ó, com quantas pessoas você... Cara, ele tá totalmente diferente.
Ele tá muito brutalizado, né? Tipo, ele é muito bizarro, tipo, essa necessidade que ele tem de... Essa necessidade não, mas assim, quando ele volta com esse intuito de vingança, né? É o que a gente sente quando ele volta, que ele tá puto. Então, assim, ele ia seguir a vida dele, ele não ia procurar o maluco, mas eles se reencontraram. Então, já que eles se reencontraram, por que não fazer uma vingança,
Ele
né?
viu,
Tipo assim,
tá
pelo tudo
ligado?
que eu...
Ele viu as evidências de que ele se arrependeu. Por quê? Ele usava o anel que ele tinha dado para ele. E ele não mudou o nome do ateliê, apesar de mudar o ateliê de lugar.
De lugar.
Então ele acompanhava ele pelas redes sociais. E quando ele joga isso na cara dele, ele diz: Ó, se você não quisesse que eu te encontrasse, por que você não mudou o nome do ateliê e parou de usar a aliança? E o professor não tem resposta. É maravilhoso.
Eu acho que é nesse momento que a gente consegue ver como o professor ele tá tipo assim tentando se encontrar, né? Porque assim é.
Essa parte, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que sim. Quando no reencontro deles, nesse segundo reencontro deles, e o novinho já tá com a casca mais dura e tal, você nota nele um crescimento, você nota nele uma outra pessoa. Ele mudou de verdade. Sinto isso
É
nele.
porque assim, eles ficam separados durante o serviço militar do menino, né?
3 anos, se eu não me engano,
Foram
né?
três
Três
anos. É,
anos.
3 anos de serviço. São 3 anos de serviço militar, se eu não me engano. Eu não tenho
É.
certeza quanto tempo que é, não, gente. Quando o menino. Assim, você acha que quando o menino volta, né, pra procurar o cara. Volta não, quando ele se reencontra lá no início do Mauá. Você acha que ele volta? Você acha que ele volta com essa expectativa de agora é minha chance de a gente ter um relacionamento ou um namoro? Ou nesse início você acha que ele só queria, tipo assim, estar perto do cara?
Eu acho que ele vai no intuito de querer ele, sabe por quê? Justamente por aquele flashback que eu comentei. Porque tem uma hora no flash, que
É
ele
que esse
vê os dois
flashback
juntos, ele fala assim:
é bem no início.
Não, esse flashback é lá pro final, amiga.
Não, tem um flashback no início que o garoto ele tá fumando no estacionamento, que ele vê o cara beijando também. Esse flashback aparece
Então,
mais de uma
sim.
vez.
Sim, tem esse, mas aí esse é outro, que é a primeira vez que ele vê eles dois juntos. Que ele fala assim: eu posso gostar dele. Então quer dizer, é tipo assim, pelo jeito que ele fala, é meio que tipo: caralho, eu tenho uma chance. Eu entendi assim, não sei se você entendeu assim.
Sim, eu tô aqui folheando, né? Tem essa cena em que eles não têm nada ainda, mas o garoto ele tá tendo esse conflito porque ele tá achando o menino novo, ele tá achando que o cara ele fica tipo assim, cara, ele fica me mandando esses sinais. Eu não sei se ele quer ou se ele não quer, mas assim é tipo ele fala que se sente muito culpado porque parece que o primeiro amor dele terminou muito antes de começar, porque o cara ele não é claro. Então, tipo assim, o menino tá chorando porque o cara manda esses sinais confusos. E aí, tipo, ele fala, tipo assim, ah, eu tô com saudade dele e tal. E aí, nesse mesmo instante, o cara liga pra ele pra perguntar o que que ele tava fazendo. Voltou, sendo que assim, o cara, né, o professor, levou ele em casa e ficou puto porque o garoto não se despediu. Ele só, tipo, pegou do carro e saiu. E aí ele ficou puto porque o garoto não olhou pra ele. Ele ligou pro garoto pra dar mais expectativa pro garoto. Olha que bagulho de filha da puta, né? Tipo.
Isso é muito filha da putagem. É muita filha da putagem. Eu
É
acho.
aquela parada dele querer, mas. Cara, é muito.
Mas eu acho que ele queria, amiga. Eu acho que ele queria ele, que ele foi gostando pelo menos um tico dele, saca? Mas o egoísmo dele falou mais alto. E uma coisa que eu acho maravilhosa é a química deles. Porque, assim, por mais que o novinho ele meio que pareça inexperiente. Caraca, ele faz uns bagulho que você não tá entendendo. Sabe? Eu acho
É
maravilhoso.
aquela.
Os lemons desse manhua são maravilhosos.
Eu
Maravilhosos.
acho incrível, né? Porque é a magia da literatura. A pessoa nunca fez isso na vida. Nunca teve a menor experiência com essa porra, mas sabe fazer o que ela faz, tá ligado? Eu acho que o que eu mais gosto no Lemon deles, acho que é muito mais desse autor do que. propriamente da obra, é que esse autor, ele gosta de colocar coisas em perspectiva. Então, assim, ele coloca muitos ângulos diferentes. Por exemplo, aquele pescoço estirado pra cima, bota, tipo, a metade dos ombros se encontrando, os corpos se abraçando. Eu acho isso muito bonito. É. Muito bonito de verdade.
Mas foda que, tipo assim, nos lemons da obra, até mesmo o lemon que tem do cara lá, do bonitão, com o professor, é muito bom. O lemon deles dois é bom também.
Mas a parada, eu acho o lemon deles bom. E eu lembro que, assim, quando eu li, eu fiquei tipo assim, ai, me dá. Eu fiquei pedindo. Eu falei que eu tava procurando algum motivo pra eu não gostar do maluco. Mas nem assim, tá ligado? Porque até quando ele tava com o professor, ele estava com o professor numa relação de amantes, de ficantes. Então, assim, tinha consentimento e tinha intensidade, porque os dois eram, tipo, eles tinham um desejo um no outro, sabe? E aí, assim, cara. Todos os lemons, eles são muito. Eles são. Cara, eu não sei explicar. É porque tá nessa obra, né? Tá intrínseco nessa obra, essa questão de passar sentimento. Eu vejo que os lemons do professor com o menino, ele sempre fica hipnotizado, ele fica olhando, ele fica, tipo. Ele sempre faz questão de abraçar, de encostar, de se aproximar, né? Do cara. E aí, tipo, tipo assim, mano, isso é muito bonito, né? Tipo, acho isso é uma coisa muito bela. Toda vez que mostra, assim, por exemplo, o cara de costas e o menino abraçando ele, assim, tipo, apegando mesmo, assim, todo ele, porque ele quer segurar o cara. Tipo, mano, essa obra é tudo pra mim. E ele beija, e ele cheira, e, tipo, e ele fica olhando o cara, tipo. E, em todos os lemons, ele tem esse olhar hipnótico em cima do professor, que eu acho. Que eu acho encantador, né?
É uma coisa que, por exemplo, eu vejo que tem, e eu adoro isso, porque eu amo quando existe aquela coisa de que o Lemon tem aquela coisa de adoração, de ai, de poxa, eu tô entregue pra caramba aqui, porque eu acho muito.
Sim, sim.
É muito palpável. E isso é uma coisa que eu gosto em pintura noturna, por exemplo.
É, eu também. Porque e Shellboy também.
O Shellboy também, porque o Sérgio, quando ele tá com
o Nankyun, com o Nanayusa,
é aquela coisa, ele olha pra ele e parece que ele vai comer um menino vivo, saca? E no Loverboy, você vê muito isso do novinho, mas você também vê do professor, porque ele também gosta do balacobaco que o novinho faz.
Gosta. É o balacobaco é ótimo.
O balacobaco. Mas é muito bom, cara. É assim, é divino. É um manhwa que eu tive a felicidade de enfrentar o meu preconceito contra a arte dele e me surpreender com uma obra que eu amei pra caramba. E aquelas as histórias de que são depois, né? Que eles já são um casal, são muito fofas. Porque você vê ali
como que aconteceu depois do relacionamento. Isso. Cara, é muito bonitinho. É bonitinho
ele
mesmo.
Ele o novinho começando a trabalhar, a ser mais adulto, assim, e convivendo com ele. Cara, é maravilhoso, gente. Se você não leu Loverboy, meu querido, você tá perdendo muito seu tempo se você gosta de manhwa de qualidade. Não seja otário que nem eu, tá bom? Porque eu fiquei com preconceito por causa da porcaria da arte e fiquei procrastinando de ler um bagulho mó bom. É muito bom.
É porque, assim, Loverboy não vai ser uma obra fácil. Você vai passar muita raiva. Você vai se conflitar com muitos sentimentos de muitas variedades. Tanto de alegria, quanto de, tipo assim, de você ficar boiolinha. Tanto de você ficar com raiva, principalmente raiva e muita tristeza. Eu nunca vou esquecer, tem essa cena do Loverboy que acontece que eles passaram uma noite juntos, né? E no dia seguinte eles estão no ateliê. E o menino tá olhando o professor desenhando e tal. E tem esse quadro, esse enquadramento que do desenho é que, assim, é o menino ele vindo, ele se aproxima, ele segura o rosto do professor pra
É muito
cima,
lindo.
e o beijo é tão delicado, é um negócio tão sentimental, assim, tipo, eu lembro quando eu li, eu fiquei, tipo, olhando aquilo, fiquei, tipo, cara, isso aqui é, nossa, é belo demais, 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 demais. Queria falar um negócio sobre o relacionamento deles. Que durante o início, né, que eles começam a. Que o garoto começa a se insistir para querer, para poder. Eles não têm nada, mas o garoto tá tentando se aproximar do professor e querer, tipo assim, não, eu quero sair com você, eu quero passar mais tempo com você, me ensina a pintar e tal. É, quando durante esse processo, a gente vê, tipo, que a gente vê a possibilidade de mudança no personagem do professor, porque apesar dele ser esse cara fechado, ele conhece o garoto desde criança, né? Então, assim, ele tem uma intimidade, uma amizade antiga, por ser uma pessoa que ele prezou quando ele era mais jovem, que ele cuidou do menino quando criança. Então, apesar dele ter, de ser esse cara egoísta, ele também tem sentimentos reais, sabe? Assim, ele não é só uma pedra de gelo. E, cara, eu acho muito louco como o garoto, ele empurra esses sentimentos conflitantes, que é tipo, é um dos motivos que o cara se fecha tanto pro garoto, é que o garoto faz ele confrontar os sentimentos. E ele fala, tipo, cara, eu te amo, eu te amo. E ele não quer lidar com o eu te amo do garoto. E ele não quer lidar com o garoto querendo beijar ele o tempo todo. E assim, como o menino, ele. Eu acho o menino muito invasivo às vezes. Mas ao mesmo tempo eu vejo como um ato apaixonado, porque se o cara correspondesse, sabe, assim, já estaria certo, tipo, já estaria dado tudo certo no início, sabe? Assim, não seria uma coisa complicada. Mas houve essa complicação por conta dessas questões humanas, cara. Olha só que bagulho fenomenal, assim, cara. Essa obra é linda, 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 linda.
Maravilhosa.
Eu leria, eu volta e meia eu leio Loverboy, né? Tipo, volta e meia eu dou aqui, uma lida ali, mas eu acho a arte muito. Eu acho que a arte não condiz com o peso da obra, sabe?
Sim.
Eu acho que a arte é um pouquinho, peca um pouquinho nisso, eu acho ela um pouco feia, assim. E às vezes eu acho ela muito suja, o que atrapalha a fluidez da leitura. E assim, é estranho porque assim, às vezes atrapalha a leitura, mas às vezes ajuda a trazer o peso pra cena, sabe? Porque assim, tudo em Loverboy parece ser tudo meio acinzentado, mais escurecido, mas tem uns momentos em que assim, em que rola um foco de luz e é tudo muito claro, que eu fico tipo assim, cara, parece que é proposital, né? Parece que o bagulho é feito proposital. Essa é a única coisa que eu realmente fico levemente incomodadinha. Mas, no geral, eu acho que é uma obra que todo mundo deveria ler na vida, principalmente para você entender a questão de como é importante você ter responsabilidade emocional para com outras pessoas.
Responsabilidade afetiva, é.
E responsabilidade afetiva de verdade, cara. É uma obra que assim, ele dá um banho, dá um show de humanidade e assim, de falar de mostrar a podridão do ser humano, só que não em atos grotescos. Mas sim no dia a dia, sabe? Porque até no nosso dia a dia a gente pode ser, podemos ser pessoas ruins e podres.
Mesmo sem ter intenção.
Mesmo sem ter intenção.
Porque às vezes é muito um mecanismo de defesa, saca? Apesar de eu achar que tem coisas que são justificáveis nesse sentido, eu acho que tem isso também, sabe? Tem,
Sim,
mas é
isso mostra
importante.
como uma obra bem escrita, né? Porque tem alguns momentos que
Sim.
você consegue entender, tipo assim, você fica tipo, pô, ele fez isso por conta disso. Mas tem outros momentos que você fica, cara, ele só fez isso porque ele é egoísta, sabe? E isso é muito nítido na história. E assim, não é uma questão de estar explícito, mas o sentimento da obra te leva a isso. A obra vai muta os teus sentimentos sem precisar ser explícita. Olha.
Sim, cara, sim. Ah, isso é incrível, cara. É isso que me faz
Obra de arte.
consumir as coisas. Eu adoro esse tipo de obra que fica faz você ter um papo bom desse sobre.
Sim.
É muito bom.
Traz sentimentos, cacete. Vamos falar sobre sentimentos, sobre coisas. Porra, que te instigam, que te fazem chorar.
Então, minhas considerações finais a respeito de Loverboy. Maravilhoso. Você vai passar raiva? Você vai passar raiva. Mas assim, o mais legal
vale
da obra.
Vale a pena passar raiva.
Ela, vale muito a pena. Sabe? Porque o mais interessante e o mais incrível dessa obra é que ela é opérrima, assim, sabe? Tipo, você sabe que aquilo ali é uma coisa que super acontece e que é uma coisa que você, em alguns momentos, você se identifica. Eu me peguei em vários momentos me identificando muito com algumas coisas, algumas ações, alguns comportamentos, tentando justificar coisas. E isso é que é o mais incrível quando você encontra uma obra da hora. Uma coisa que te faz pensar, é aquele negócio que fica te instigando, que você quer falar sobre, como a gente desenrolou um puta de um papo aqui sobre o bagulho, porque é bom. Entende? É da hora. Então, por favor, amigos, leiam Loverboy. Você quer ler uma obra da hora? Faça esse favor pra você mesmo. Lhe garanto que você vai ser feliz.
A escala desse episódio ser velha safada. Tem que ser o
velha
quê?
Apaixonada.
Velha apaixonada. Ai, mas... Ai, deixa eu... Antes da gente dar nota... Ai, cara, eu quero falar pra você do final. Cara, o final, eu chorei igual uma filha da puta, cara. Quando... A gente, assim, eu não vou dar o spoiler, não. Mas quando eu vi aquela cena, embaixo do negócio tava escrito Lover Boy. Cara, eu chorei tanto. Tanto, 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 Kay. Você não tem noção do quanto eu chorei. Só de falar, assim, já me dá dá vontade de chorar, porque... Tu entende que a trajetória deles pode não ter sido a mais simples e a mais, tá ligado, rosa e flores, mas eles realmente se entenderam porque houve uma dedicação dos dois em algum momento, sabe? E eu, cara, eu espero tanto, assim, acho que a minha fantasia real é saber que esse autor, eu chegar pro autor e perguntar, eles ficam juntos, velhinhos, no final, por favor, eles vivem felizes. Porque, assim, cara, eles merecem, de verdade, cara, que história linda, assim, eu acho que, tipo, numa escala de velhinhas apaixonadas, eu tô... Cara, eu não vou dar 10. Não vou dar 10. 10 é muito fácil pra essa obra. E essa obra não é uma obra fácil. Então, assim, eu vou dar 9.9. 9.9 velhinhas apaixonadas. Porque Loverboy é uma das coisas mais lindas que você vai ler na sua vida. Em todos os sentidos. Tanto no lado bom, quanto pro lado ruim.
Sim. Ai, cara, aqui minha nota pra Loverboy na escala de velhinha apaixonada... Eu sou uma romântica, mas eu sou uma romântica e eu vou analisar também pelo Lemon, que é muito bom, e pela história. Então, não vou dar 10 também, porque não. Porque tem um ponto que é chato, é uma pessoa muito egoísta. E você já tem eu já tenho me deparado com pessoas assim. Só por isso. É a única coisinha. Assim, sabe? Você dá até pra passar pano pra isso. Entendeu? Então, tá tranquilo. É 9.5, vai. Vou fazer assim. Vou dar 5 pelo entojo que o professor me causou em alguns momentos. Só por isso. Mas é muito bom, gente.
Só pelo ranço, né? Dá um rancinho dele mesmo.
Só pelo rancinho. Mas o resto... E assim... Não se deixem levar pela arte, que é um pouquinho esquisita, assim, pra esse tipo de obra. Porque ela é muito densa pra arte que ela tem. Eu acho, pelo menos.
Ah, mas já que a gente tá aqui, quem você acha que é um artista bom pra desenhar essa obra? Pra redesenhar essa obra?
Deixa eu pensar aqui, cara. Eu acho que, por exemplo, você sabe que eu amo o autor de Midnight Lolly. Como é? Midnight Lolly. Enfim, o ator de Asura's Bride.
Ah, eu sei que é o autor de. Pô, Jesus amado, deixa eu pensar, eu tenho uma obra dele que eu adoro, que é Grating, que é Acidentalmente
É.
Vivendo Juntos.
Exatamente, esse mesmo.
É,
Eu
nossa,
acho
seria.
lindo.
É uma ótima tirada. É realmente é uma ótima escolha pra.
É uma arte
Pra
assim que eu acho
redesenhar
excepcional.
Loverboy.
Acho excepcional, tá ligado? Eu acho muito. Mas aí eu fico pensando, amiga. Caralho, se a gente conhecesse, a gente relesse toda a história numa arte diferente, será que ia ser a mesma experiência?
Esse autor, né, que você falou
Que
do Asuras Bright, ele usa muito um tipo de desenho que eu gosto, que é você expressar sentimentos através de cores, né? Então, tipo assim,
sim.
quando as coisas ficam mais tensas, elas tendem a ficar avermelhadas. Quando ele quer expressar tristeza e depressão, tudo vai para essa tonalidade de azul. Então, assim, eu gosto muito desse tipo de desenho que ele faz, né? Que é muito característico do estilo de arte dele. Mas o cara, é porque, assim, eu sou muito paga-pau da Jax. A Jax, ela é autora de Walk on Water, Under the Green Light e tal. Mas se fosse para escolher um autor, eu escolheria a Jax de cara, porque eu adoro tudo que ela faz. Mas seria fácil demais. E assim, como eu sempre tendo a escolher a galera japonesa como autores, né? Tipo, eu adoro. Eu mil vezes para mim o traço preto e branco japonês do que qualquer outro, né? Eu sou. Foda-se. Quem vai falar que, tipo, ai, mas eu prefiro cores. Foda-se você. Foda-se. Eu tô tentando procurar um que seja. Um desenhista que seja coreano, sabe? Cara, eu te falar, em muitos momentos em Loverboy, eu fiquei muito incomodada com o formato da cabeça deles. Porque assim, cara, não, tá ligado? Tá, tipo, tá errada essa porra. Tá, a proporção tá toda errada. Me incomodou, eu fiquei, tipo. Sabe, me deu um negocinho assim.
Eu também. É, também.
Cara,
Mas
mas.
assim, é
Pra
tão incrível que
Loverboy.
dá pra passar pano pra isso, amiga.
Sim, dá pra relevar. Mesmo que seja um pouquinho incômodo, dá pra passar. Oh, mas, por
Sim.
exemplo, de autor coreano, se eu fosse escolher para redesenhar Loverboy, eu escolheria o autor de Momentum. Momentum, ele é um manhwa que ele fala. Ele também tem essa vibe montanha-russa de emoções de Loverboy. E assim, só que o traço dele é aquele, é um traço que é meio americanizado, né? Parece mais uma HQ, mas tudo parece que é desenhado à mão. Parece que o cara pegou uma nanquim, uma caneta e, tipo, fez o desenho. Então, assim, não é um mangá de cores, ele é preto e branco. Tem algumas coisas que são avermelhadas e outras que são mais puxadas para um bege. Então, assim, vamos fazer. Não, você quer recomendar alguma coisa no estilo Loverboy?
Não, eu quero incentivar as pessoas a lerem Loverboy.
Né? Então, é verdade. Assim, lê Loverboy. Vai ler Loverboy, deixa de laçada. E é isso, gente.
É isso,
Beijos.
galera.
Bebam água, se hidratem, está muito quente. Faz mal, não morram na rua, gente. Se preparem para esse verão, se hidratem bastante. Fora o Bolsonaro.
Fora Bolsonaro, sim, com certeza. Se hidratem, se cuidem. E se você vê um vídeo no TikTok que você não gosta, não
Não
comenta!
comenta aí.